A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Luiz Roberto. Fala, PVC!
Tudo certo, Rizek. O Atlético pode abrir 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. Embora realmente sejam 6, né? Porque o Flamengo tem uns jogos a menos para realizar. Mas vale a comparação. Só uma vez o campeão do primeiro turno fechou a primeira metade do campeonato com uma distância de 8 pontos. Era o Corinthians que ia desabar, segundo o Renato Gaúcho, em 2017, e que foi campeão disparado com o Fábio Carille.
Embora tenha visto no segundo turno realmente a sua vantagem ser ameaçada, né? O Palmeiras, naquela reta final, chegou a ter chance de tirar o título do Corinthians. Nesse campeonato, a gente tem algumas mudanças interessantes. O Galo tem a chance de disparar hoje. O Palmeiras estaciona na vice-liderança, vem de 3 derrotas e 1 empate na competição. O empate contra o São Paulo e 3 derrotas consecutivas na competição. O Fortaleza deu 2 bobeadas nas últimas rodadas, né? Perdeu a chance de ganhar 2 jogos, tendo pênaltis a seu favor. O Corinthians, com 3 jogos sem perder, 7 pontos em 9, empate contra o Santos, vitória contra o Ceará, vitória contra o Atlético, chega no G6, e o São Paulo, com 2 vitórias seguidas, chega na zona da Sul-Americana, Luiz Roberto.
Fala, André Rizek, fala, PVC, salve, salve, boa semana para todo mundo. Então, nessa esteira temos alguns raciocínios complementares, né? Provavelmente não. A gente tem grande chance de ter um G8 de Libertadores no Brasileiro, né? Se Atlético e Bragantino passarem para a final da Sul-Americana, mais uma vaga garantida, e temos 3 brasileiros entre os 4 semifinalistas da Libertadores. Se o Flamengo passar do Barcelona, mais uma vaga para o Brasileiro. Ou seja, o Corinthians, nessa situação, entra de vez nessa briga e entra fortalecido pelo elenco, que está mais robusto com o Juliano e com o Renato Augusto e com o próprio Silvinho, que dá demonstrações claras de que seu conhecimento acumulado ao longo da vida na Europa tem reflexos no time. E também dá uma demonstração esse campeonato de que é muito importante o raciocínio da poupada de jogadores. Vamos poupar jogadores. Acho até que o Abel Ferreira poupou na hora certa, porque a derrota para o Galo era iminente, com todo mundo ou sem todo mundo. E priorizou o jogo do São Paulo e o jogo do Cuiabá em casa. Contra o Cuiabá, o time teve 27 finalizações e perdeu o jogo. Aí faz parte do futebol, né? A escolha do Renato Portaluppi...
Você acha iminente a derrota para o Galo, poupando ou não? Só para me corrigir, o São Paulo vem de 3 e não 2 vitórias consecutivas. Por que era iminente perder do Galo no sábado retrasado?
Porque o Galo tem um time que está mais azeitado, prioriza o Campeonato Brasileiro, jogando em casa, era o grande favorito para vencer o jogo com o Palmeiras, com os seus titulares, sem os seus titulares, com o Palmeiras, contra qualquer time. O Galo venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo, venceu todo mundo, né? Então, acho eu, né? Então, acho que, bom, vou refrescar o meu time aqui, terça vou com todo mundo, passo por cima de um time que é claramente inferior ao meu e vou para a semifinal da Libertadores. E no fim de semana eu tenho um jogo do Cuiabá em casa, que tem até bons jogadores.
Claramente inferior, você diz o São Paulo.
Sim, claramente inferior, claramente, né? Nossa, São Paulo Esporte, ontem a gente pode pular esse jogo.
A polêmica com o senhor nesse comecinho aqui, hein?
Não, Luiz, mas o São Paulo Esporte a gente pode pular, nada a declarar. É o famoso nada a declarar, né? O Esporte vai a passos largos rumo à Série B nesse momento, só se mudar muito, e o São Paulo está tentando se virar aí para ficar no meio da tabela. Como disse ontem, nem se lembra quem foi, se foi o Pablo, que o desafio agora é arrumar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Mas, e aí, para dizer isso, Rizek, que a derrota do Palmeiras para o Cuiabá, eu não posso dizer que ela é casual, porque o Cuiabá pode ganhar de qualquer time. Eu vi alguns bons jogos do Cuiabá, né? Teve um jogo, por exemplo, também que foi de manhã, que o Fluminense ganhou o jogo por 1-0 do Cuiabá em São Januário, mas o Cuiabá dominou o jogo os 90 minutos. E aí o Flamengo faz uma aposta ao contrário. Eu tô classificado, vou jogar contra o Olímpia, tô ganhando de 4-1, mas vou botar o meu time, porque eu quero dar espetáculo na Libertadores. E aí no fim de semana, contra o Ceará no Castelão, que tá 6 jogos, agora 7 sem perder em casa, e que tinha sustentado uma invencibilidade de 11 jogos, eu poupo 2 ou 3 caras importantes e insubstituíveis. E aí não vou ganhar. É simples. É simples a conta, né? Pode dar certo? Pode dar certo. Enfim, o futebol é bom porque ele adora nos contrariar, né? Mas na minha forma de ver, claramente a poupada do Flamengo foi mais mal elaborada do que a poupada do Palmeiras, embora as duas não tenham resultados práticos do ponto de vista do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético está muito focado no Brasileirão. Esse jogo de hoje contra o Fluminense, desta segunda-feira à noite, é bem importante do ponto de vista emocional, de uma vantagem, como disse o PVC, absurda. E o Flamengo deve estar talvez arrependido, né? Porque ele tinha adversários, teoricamente, em evolução no primeiro momento em que os jogos foram adiados, e agora o Grêmio já tem cara de time. E vai ter que pagar esse jogo atrasado contra o Grêmio em Porto Alegre, contra o Atlético em Curitiba. Se poupar jogadores, provavelmente não vencerá esse jogo. Porque o Flamengo não tem elenco para poupar time. Ficou claro ontem. Ah, podia ter ganho? Podia. O futebol é assim mesmo. O Cuiabá não ganha do Palmeiras. Mas existe uma lei da probabilidade, né?
Mas eu tenho uma observação sobre isso, da questão do poupar do Renato. O Renato, de fato, fez os cartões amarelos serem forçados na rodada passada do Arão e do Bruno Henrique. Exatamente. E descansou o de Arrascaeta e tinha desfalques como o Rodrigo Caio. Mas assim,
descansou o Isla, passado, descansou o Isla também. O Isla
descansou o Isla também.
Mas agora, assim, qual a lógica de forçar o terceiro cartão amarelo contra o Sport para poupar contra o Ceará fora de casa? Realmente eu não entendo essa lógica. Pode poupar sem forçar o cartão, é?
Não, sim, sem dúvida.
Mas já que vai poupar, você... força o cartão, quiser. Já que vai poupar, força o cartão, entendeu?
Agora, dando esse travamento que eles forçaram o terceiro amarelo, o Arão. Não,
tudo indica que sim, Rizek.
Então, é uma dedução, mas
sim. Ele deixou nas entrelinhas que eles forçaram o cartão para não jogar. E eles vão ter que ficar fora algum jogo, ficou fora com o terceiro cartão. Agora, o ano passado, o Ceará ganhou do Flamengo as duas partidas por 2-0, tanto no Castelão quanto no Maracanã, e no jogo da volta só não tinha Gabigol. O Flamengo estava completo e sem Gabigol, que entrou no segundo tempo e jogou o Pedro daquela vez. A única diferença. E o Flamengo não ganhou do Ceará mesmo assim. Ceará tem sido uma pedra no sapato para o Flamengo. São 7 jogos desde que o Ceará voltou da segunda divisão. São 3 vitórias do Ceará, 3 vitórias do Flamengo e um empate desse domingo. Então, não dá para saber também.
Aí o Ceará tem uma história com o Flamengo de vitórias impressionantes. Você vai se lembrar, na Copa do Brasil, são 2 eliminações que são históricas, né? De 11, o Flamengo não tinha perdido nenhum jogo até agosto. O Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho. Era vice-líder do brasileiro com o mesmo número de pontos do Corinthians e não tinha perdido nenhum jogo. Tudo bem que foi na quarta-feira seguinte do título estadual, mas ganhou no Engenhão um jogo. Depois foi um 2-2. Foi um 2-2 do PV. Né, até o Washington fez os 2 gols do Ceará esse dia, Ronaldinho fez um grande jogo e tal, e teve uma outra eliminação que o Flamengo mandou o jogo em Campo Grande em 2007 ou 2006, que o Ceará também ganhou de 2-0, esse é um placar meio fatídico, e eliminou o Flamengo também. Ok, isso é legal no futebol, essa questão meio de pedra no sapato, como expressões que a gente usa, é legal, funciona, isso tem no futebol, mas a poupada contra o Ceará pelo fato de ser um jogo com viagem, enfim, o Ceará é um time muito forte, o time do Guto é um time que não abre mão do jogo, é um time que compete contra quem for, isso nós sabemos. Então era evidente que o Ceará iria competir com o Flamengo, com os titulares, com o time que foi, ou com qualquer outro. O Ceará compete, o Ceará realmente compete, é incrível, mas o Ceará tenta jogar, como é o Fortaleza, que dá gosto de ver. Aliás, o melhor jogo do fim de semana provavelmente foi Fortaleza e Juventude. E quando o Rizek falou dos pênaltis, bom lembrar que os pênaltis foram os últimos lances dos jogos. Seriam 2 vitórias mesmo. Fortaleza estaria a 1 ponto do Atlético.
Agora, só para voltar nessa questão do Ceará, porque se o Flamengo não tivesse poupado, não tinha segurança nenhuma de que ia ser diferente o resultado. Sim,
não tinha.
Então,
não
assim,
tinha.
Claro que sim, você olha, a grosso modo, poupou e deu errado. Não, mais ou menos, porque se podia ter trazido só um ponto, do mesmo jeito no ano passado. Foi
Mas é inegável que a chance de ganhar do Ceará aumenta muito com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique em campo, né, principalmente. Aumenta muito. Agora, no jogo do Castelão, especificamente, já que abrimos com ele, eu vi o Ceará muito mais próximo da vitória do que o Flamengo, cara. Quando estava 1-0, o Ceará foi frouxo na frente, cara. Faltou atenção, faltou concentração. Você está jogando contra um time com jogadores melhores que o seu, mesmo poupando. Aí tem a bola ali na área, muitas vezes. Eu achei que o Ceará foi mole, cara. Poderia ter vencido o jogo ontem. Vocês não acharam, não, Luiz?
Eu achei o começo do segundo tempo só.
Não, quando estava 1-0. Entrou muito na área do Flamengo. Teve muito na área do Flamengo e bobeou. Eu vi o Ceará. Eu vi o comentário do PVC ontem no jogo e depois no Troca. Eu vi o jogo um pouco diferente. Eu acho que o Ceará esteve mais próximo da vitória do que o Flamengo. E aí, Luiz?
O Ceará podia ter aberto o placar antes. Essa é uma verdade, embora o Flamengo tenha tido uma chance. Teve um lance de gol com o Gabriel, que ele chapou no canto direito do goleiro, que normalmente ele faz aquele gol. Também tem esse componente. Eu estou tentando aqui encontrar nos meus alfarrábios de ontem algumas anotações que eu tinha feito, mas eu acho que eu vou lembrar de cabeça. Eu gostaria de destacar no Ceará, escalação, aqui vocês não sei se estão vendo, mas escalação é assim, gente, hoje em dia. Olha o tanto de substituição. Tudo que está aqui, esse círculo vermelho. Teve um momento do jogo que houve 8 substituições de uma vez só. Estava na hora de acabar.
37 esse negócio, do segundo tempo. Inclusive, ali a impressão que eu fiquei é que o Renato desistiu da vitória ali. Falou,
também saber, achei. Também
vou segurar o meu time e desisto da vitória.
Agora, eu gostaria, Rizek, PVC, de fazer uma análise aqui. PVC, você comentou o jogo, né? O que promoveu de mudanças o Guto, né? Eu acho o Guto um técnico bem legal, de conceitos super claros, de conceitos que fazem muito sentido, e que o Guto é um cara que não rema contra as marés. Quando algo não funciona, ele não fica, eu vou insistir, porque, sabe? E aí do jogo do Corinthians, quando ele termina o jogo contra o Corinthians com o Lima jogando por dentro, com o Nares jogando de segundo volante, né? Quem terminou de centroavante? Não, Jael terminou naquele dia, ele tirou o Clebão e colocou o Jael. Ontem vivia-se a expectativa dele escalar o Nares de cara, junto com o Fernando Sobral, que foi um dos melhores em campo de volantes, o Lima por dentro, né? Fazendo o Rick numa ponta, talvez o Mendonça na outra ponta, e talvez o Ayrton, que veio do Cruzeiro, de centroavante no lugar do Kleber. Ele não fez nada disso. Ele trouxe de volta o Vina, que está precisando adquirir confiança e que treinou bem na semana. Eu até conversando com os colegas para tentar saber dessa formação, fiquei com essa pulguinha achando que ele podia escalar o Vina, porque é um jogador que pode te entregar muito, né? Um jogador que inteiro e confiante pode te entregar. E ele surpreendeu com o William Oliveira, que é um volante mais de marcação, para dar mais liberdade para o Sobral, para o próprio Vina. Mais segurança para eles, com o Lima e o Rick nas beiradas. O Rick está pedindo passagem, tem que ser titular mesmo do Ceará. Então, assim, você percebe que ele sabe jogar com o elenco que tem. E o time teve ganhos ontem. Então é legal isso, entendeu? Tem muito mérito. É aquilo que você disse, né, PVC? Nada garantia que o Flamengo iria ganhar o jogo se tem o Isla, por onde o Flamengo joga a maior parte do jogo, que é pelo lado direito, e certamente com o Mateuzinho, embora o Rodinei tenha feito na Libertadores até um jogo mais competitivo, ofensivamente falando, que o Mateuzinho participado do primeiro gol e tudo, não dá para comparar. O Isa está no estágio acima deles, né? E inclusive na sintonia com o Everton. Mas certamente o Flamengo seria mais, competiria de uma forma mais forte no jogo, principalmente com a Arrascaeta, né? Que faz toda a diferença. Mas é legal destacar o outro lado. O Ceará tem méritos na construção da escalação e da forma como jogou no jogo de ontem, né?
Eu acho que o Ceará, para mim, o Flamengo estava melhor no jogo, na minha opinião, quando o Ceará fez 1-0. Agora, o Ceará competia muito, defensivamente era muito sólido. Eu falei com o Guto no sábado, o Guto estava muito preocupado com o Diego. Então, por isso o Sobral foi jogar de segundo volante, para encostar no Diego. Ele entende que o Gerson fazia o passe diagonal em direção aos laterais, e que o Diego faz o passe diagonal em direção à grande área. Ele queria tirar esse passe do Diego e tirou. O Sobral fez uma partida monstruosa também. E o William Oliveira é um volante mais rápido para tentar compensar. Colocou o Fabinho para lateral direita, jogou um pedaço do clássico contra o Fortaleza como lateral direito também, porque o Buiú não tinha condição física e porque o Buiú não tem poder de marcação. Mas no sábado...
Mas o Buiú está até com problema no joelho, né? Não foi nem relacionado.
Tá. O Guto não adiantou a escalação em nenhum momento para ninguém. E ele falou só uma coisa no sábado. Só te digo que o Vina vai jogar. Foi a única coisa que ele falou. E que é um processo muito disso que você disse. O Vina precisa de confiança. Ele devolveu, o Vina falou, vem cá que você é meu. Vem aqui que você é meu. É inacreditável. Ontem o nosso repórter do Catribe trouxe a informação da pressão da torcida do Ceará em cima do Vina e falou uma coisa que é assustadora sobre a maneira como a gente se relaciona com as coisas aqui no Brasil. No Brasil, talvez no mundo inteiro, mas aqui é muito forte. Ele disse assim, a pressão sobre o Vina estava muito forte, mas diminuiu agora que ele parou de jogar. Opa! Quer dizer que é melhor você se esconder?
Você acha?
É muito doido. É como assim, o vice-campeão apanha muito mais do que o décimo colocado no Brasil.
Não,
se você chega em todas as decisões, você toma pancada de todo lado. Se você fica escondidinho no bloco do meio ali, não fala comigo que eu já tinha décimo primeiro. O Vina estava apanhando porque ele ganha R$340 mil por mês. Que ele ganha o maior salário da história do Ceará. Mas assim, é melhor que ele não jogue? Não. É melhor claro. Você dizer, vem aqui que você é meu e você vai jogar bem. Que foi o que o Guto fez. E o Vina foi o grande jogador. Não foi... Talvez não tenha sido nem o grande jogador. O Sobral jogou muito bem. O William Oliveira jogou... O Fabinho jogou uma partidaça.
Anulou,
o Vina foi decisivo. Podia ter feito o segundo gol
claro.
Também.
Claro. E o Vina é aquela luz, né, PVC? O Vina é um cara que é o diferente, tecnicamente, né? Enfim. E o legal, assim, no intervalo, não sei se vocês colocaram na transmissão do Premier a mesma sonora, como a gente fala, a mesma entrevista do Vina, que foi feita pelo Caio Ricardi, e ele agradecendo. Ele agradeceu primeiro o Guto, depois os companheiros, porque eles confiam em mim. Ou seja, estava claro de que ele estava ali readquirindo a confiança para voltar a jogar. Isso é bem legal. E é incrível como a gente subestima o poder da crítica que eu digo, não, nossa, do povo, né? Quando você sai na rua e as pessoas te olham com desconfiança. Gente, isso tem um impacto, né? E às vezes o jogador se esconde. O cara não sai, o cara não... Claro, nós estamos na pandemia, né? Então muita gente, principalmente quem não testa direto para fazer a sua atividade, o cara tenta evitar de se aglomerar, porque senão ele pode ser testado positivo, pode contaminar companheiros e você pode tirar um título, né? A gente teve surtos decisivos o ano passado, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, entre eles o surto provocado pelo Sampaoli, que ontem parecia que estava doidão no jogo do Marseille no Campeonato Francês. Parecia que estava louquinho, né? Mas, enfim, esse é outro caso. E aí eu acho que essa pressão, a gente tem que refletir muito sobre ela, cara. Nós, enquanto brasileiros. Porque não é possível que um jogador de futebol seja o tempo inteiro acusado disso e daquilo se o cara está lá fazendo o papel dele. Se julga só pelo resultado, o desempenho do cara. O cara se mata. Hoje você pega qualquer site de scout, de estatística, tem a distância percorrida. A maioria absoluta, 95% dos caras percorre mais de 10 quilômetros num jogo de futebol hoje, com exceção dos dois zagueiros e tal. É impressionante, os caras se matam. Então é bem legal essa reflexão e acho que o Vina mostrou que quando você tem um cara como ele que é diferente, vale a pena apostar na recuperação, que ele pode te entregar. E entregou não só o gol que fez, mas as principais jogadas, né? Você tem bolas lindas do Vina, enfim.
Quem não tem percorrido muita distância é o Pedro, e não porque ele não queira. Mas porque o Pedro é com o Renato aquilo que já era com o Rogério, um reserva do Gabriel. Quando o Gabriel joga, o Pedro é banco. E ontem ele entrou nessa leva de substituições que o Renato fez aos 37 do segundo tempo. Inclusive, uma delas foi tirar o Everton Ribeiro e colocar um zagueiro. Por isso que eu digo que ali, com 37 do segundo tempo, o Renato deu a entender, ó, já era esse jogo aqui, vamos descansar o meu time, vamos para o próximo. E colocou o Pedro. Ou seja, também não foi uma alteração, assim, vou ganhar o jogo, vou colocar o Pedro. Então, o Pedro hoje é muito debate. Hoje não. Sempre é muito debate, porque um jogador desse nível no banco naturalmente levanta questões, PVC.
O que você falou, vou chegar no Pedro, só vou colocar o que você disse do Ceará ter ficado mais próximo da vitória. Acho que o Ceará podia ter feito o segundo gol no começo do segundo tempo. E quando acreditou que ia fazer o segundo gol, foi quando se expôs e tomou o gol de empate. Porque aí ele ficou mais aberto. E podia ter feito 2-0 ali naquele momento e ia resolver o jogo. O Pedro, assim, o Pedro tomou a decisão para a carreira dele. Essa história de... Ontem o Renato foi responder até o Roger pela questão de escala o time ou não escala o time. Eu entendo que o Renato no Flamengo, agora ele está começando a se soltar um pouco mais, mas o Renato já deixou claro que ele pedia autorização ao Marcos Braz quando ia colocar o time reserva. Dessa vez, ele, claro que a diretoria tem que dar aval. Ele, é claro que ele não vai sozinho desmanchar o sonho de ser campeão brasileiro. O Renato não tem esse jeito, o Renato não é o Flamengo. Claro, né? Claro. Mas assim, alguém vai chegar para ele e dizer assim, ó, aqui não vai ser como você fez no Grêmio. Se ninguém fizer isso, ele vai entender fisicamente como é que o time está. De fato, ontem ele explicou a questão de não querer jogar com o Gabriel e Pedro, porque ele ia perder competitividade no meio campo. E o Vitinho foi um dos grandes jogadores da partida. Então mas ele não errou na escalação. Ele podia ter feito o Gabriel com o Pedro juntos, podia. Ele ia ter um ganho e ia ter algumas perdas. Agora, não é um erro ele deixar o Pedro do lado de fora.
Não disse que é um erro, só disse que é assunto que está hoje colocado à mesa.
Tanto que o Renato respondeu ao Roger na entrevista coletiva, dizendo que quem escala meu time sou eu.
Posso falar do Roger? Claro. Posso só falar do Roger, porque muita gente pode não ter visto, né? Não ter ouvido. O Roger fez um comentário na transmissão da Globo, porque, gente, nós temos duas transmissões, né? Tivemos a transmissão do Premier, que estava o Gustavo Villani, que estava o PVC, e tivemos a transmissão da Globo, que estava o Roger e estava o Pedrinho, além desse narrador que vos fala na narração do jogo. O Roger, num dado momento, incomodado com a não utilização do Pedro num período maior de jogo, não com as escalação, embora o Roger também entendesse que dava para ter começado o jogo com o Pedro e o Gabriel fazendo uma função mais atrás, partindo para sacrificar um pouco o Gabriel, e o Renato disse na coletiva que o Gabriel não tem essa característica, é um entendimento do Renato, mas não foi uma informação, foi uma opinião do Roger, e isso ele deixou muito claro na transmissão. Duas vezes ele disse durante o comentário que eu estou interpretando o que estou vendo, é um sentimento que eu tenho. Então não é uma informação, é bom deixar isso muito claro. E achei bacana quando o Renato respondeu, digamos assim, ao Roger com tranquilidade, porque não foi uma crítica destrutiva, digamos assim, né? Eu não estou aqui defendendo o Roger, não. O Roger não precisa disso. O Roger é maior de idade e sabe o que fala, conhece futebol, jogou futebol, enfim, né? Jogou.
E o Renato foi técnico grande.
Renato foi técnico dele, enfim. Então não é essa a questão. Só para dizer que foi algo, embora a grande parte da galera não entenda, né, foi algo de bom nível essa discussão. Agora, PVC, se você tem o Pedro, que claramente, na minha forma de ver, é um jogador que tem valências que poucos têm no elenco do Flamengo, eu acho que vale o esforço, que é a mesma crítica que foi feita ao Rogério, de tentar arrumar uma forma de aproveitar Gabigol e Pedro. Claro que é mais fácil o Gabriel se desdobrar, ou se o treinador, a comissão técnica, eles proporem ao Gabriel que ele se desdobre, que ele faça uma função de segundo atacante ou atrás do centroavante, como fez o Vitinho, como gosta o Renato, né? Quando o time tá com a bola, é um 2-3-1 na frente, né? Quando tá sem a bola, são duas linhas de quatro. Com ontem o Gabriel e o Vitinho que ficavam sobrando lá na frente, fazendo a pressão, que tem sido o Arrascaeta, esse segundo atacante, e não o Vitinho, com o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique fazendo as beiradas da linha de quatro, além dos dois volantes. Então, assim, eu acho que dava para você chamar os caras e falar, gente, ó, vai jogar o Pedro, que me dá uma questão diária que eu é legal ter, que a gente sabe que poucos me dão, e o Gabriel, que é esse jogador espetacular, e é mesmo, o Gabriel é um jogador espetacular, como disse o Felipe Luiz na produção maravilhosa do Globoplay, o predestinado sobre o Gabigol, é um jogador de exceção, está entre os maiores jogadores do mundo, na opinião do Felipe, que é um jogador que ficou uma década inteira jogando em alto nível na Europa. Então, dá para fazer, entendeu? Nem que seja arriscar o Gabriel na função do Vitinho, para manter o Everton Ribeiro do lado direito e não perder essa jogada com o Isla, que já não ia jogar. Que o Mateuzinho não entrega a mesma jogada, gente. O Mateuzinho tenta, porque ele tem força física, mas ele não entrega a mesma jogada. Então, assim, acho que dá para questionar. Acho que dá para ser uma crítica construtiva de quem não está no treino do dia a dia, né? Obviamente, mas que vê jogo todo dia. A gente vê jogo, eu vejo jogo de futebol todo dia há 43 anos. Trabalhando, inclusive.
Eu acho que dá para jogar. Eu só acho que assim, é uma coisa que é de outra família de casos como o Ganso, como o Luan. Mas quando você vai vendo repetições com técnicos diferentes, porque não é o Renato.
Não é verdade.
É o Jorge Jesus, é o Domi, é o Rogério e o Renato. Que raras vezes escalaram Pedro e Gabriel juntos. Aí você passa a pensar, Por que que o Luan não joga? O Luan não joga com ninguém. É diferente porque o Pedro é um jogador que, como diz o Renato ontem, aí eu acho que o Tom é exatamente o que o Renato falou sobre o Pedro no final. Ele fala assim: o Pedro vai jogar a Copa do Mundo. Não esta aqui, uma outra. Mas por que que não esta aqui? Porque o Pedro tomou uma decisão de carreira que pode ter sido uma decisão equivocada.
De e ele tem que embora quando, com o Gabigol. Quando ele tinha sido contratado, havia dúvida se o Gabigol ficaria ou não, se o Gabigol renovaria ou não. Essa dúvida estava no ar, né? E, inclusive, a contratação do Pedro foi imediata, assim. Logo na sequência, o Gabriel renovou. Mas, quando ele veio, havia essa dúvida. E ele não imaginava, claramente não imaginava, que, vindo para o Flamengo, ele seria um reserva, tão reserva assim, e que não poderia jogar uma Olimpíada, se convocado. A discussão, para o Flamengo, eu acho ótimo ter um reserva do tamanho do Pedro. Excelente, cara. A gente está debatendo aqui sobre elenco, né? Excelente ter um jogador como esse.
Mas
Rizek, a questão é para o Pedro, se para a carreira dele é bom ou ruim. Por isso que o debate está à mesa. Fala, Luiz.
Então, o que eu acho que é bem importante a gente resgatar é uma posição que foi, primeiro, do Jorge Jesus, de uma forma um pouco mais branda, porque o Jorge Jesus é muito inteligente nas declarações. Ele realmente é muito inteligente. Inclusive, nesse documentário do Globoplay sobre o Gabigol, que tem no episódio 1, tem um depoimento, no episódio 1 não, acho que no 3, tem um depoimento muito grande sobre o Gabigol, do Jorge Jesus, é maravilhoso, assim, como ele enxerga além da condição técnica do cara, e ele, Jorge Jesus, diz o seguinte: fosse outro treinador, o Gabigol não ficaria no segundo tempo contra o River, porque ele tinha uma bola no tornozelo, e qualquer técnico agiria só com a medicina e teria tirado o Gabigol. Disse: não, tu vais morrer em campo, porque é final de Libertadores, não vou lhe tirar, porque você é o diferente. Entendeu? É incrível, até isso é importante resgatar. O Jorge Jesus e o Rogério Ceni, de uma forma mais clara, disse num dado momento que o Flamengo precisa de reforços para a ideia de jogo que consagra a dupla Gabigol e Bruno Henrique, que são pontas meias. A criação do Flamengo parte dos seus pontas, de Arrascaeta e de Everton Ribeiro. O Renato mudou o posicionamento do Arrascaeta, que está até jogando mais. Só que ele tem o Bruno Henrique na beirada. Com o Jorge Jesus, o Bruno Henrique era o segundo atacante e não tinha função de flutuar atrás de centroavante. Ele jogava do lado esquerdo, no ataque, e do lado direito, o Gabigol, partindo. E o Bruno Henrique, como faz a jogada de beirada, ele estava muito mais próximo da linha de fundo e da área com o Jorge Jesus. E depois com o próprio Rogério. O Rogério voltou a jogar assim, né, com eles. Então, o Flamengo não tem essas peças. Agora, também uma figura da diretoria do Flamengo, não vou revelar o nome porque não sei se me permitiria, talvez seja uma conversa em off, não tem essas figuras no mercado. Você não tem o Arrascaeta 2 para contratar e o Everton Ribeiro 2 para contratar. Então não é tão fácil quanto parece. Mas
e
certamente
o Fluminense não formou esse jogador. Porque
não formou.
Por isso,
perfeito.
Mas aí, gente, o Vitinho, o problema é... O Vitinho não tá no patamar desses caras, mas é um baita de um reserva, cara. Tem o Vitinho no seu elenco.
Mas ele é diferente, Zé, que ele não é a característica do Arrascaeta. Você muda, e do Everton Ribeiro, você muda o jeito do time jogar. E aí claro, você muda.
É uma posição hoje raríssima. Então, assim,
isso.
Ter reserva é
um. Não, o Vitinho
raríssima.
É um luxo. O Vitinho é um luxo.
É um luxo, eu concordo. Eu diria quase impossível, só garoto mesmo, né? E aí o garoto que você tinha acabou vendendo por uma bala, que era o Renier. Né, pintou uma grana enorme ali e o Flamengo vendeu. Né?
Porque é difícil, não, e outra escalação que muita gente ontem ponderava, que também não sei do ponto de vista da discussão do Renato, né? Ele teria que estar aqui com a gente, ou ele ou o Rogério, porque a outra alternativa era escalar o Vitinho na beirada e fazer Pedro e Gabigol atrás do Pedro, sacrificar um pouquinho o Gabriel. Sim. E num dado momento ontem o Gabriel saiu muito da área. Tem uma jogada que não sei para quem foi, se foi pro Michael, se foi pro Mateuzinho, tem uma enfiada do Gabigol, inclusive na Libertadores, tem um dos gols da Libertadores que é uma enfiada. O gol do Gabigol de cabeça começa com o Gabriel de meia, fazendo uma inversão lá pro outro lado. Então,
ele tá fazendo
por
muito
que não?
Isso.
Ele já
tá
jogou antes com o Ricardo Oliveira. Não, aliás, foi um ano em que ele e o Ricardo Oliveira foram artilheiros de todas as competições.
O ataque
era Gabigol, Ricardo Oliveira e o Marquinhos e o Gabriel. Já jogou assim.
Mas ele jogava na direita, da direita para dentro. O que está dizendo, que o Luiz Roberto está dizendo, eu concordo com o Luiz Roberto, é que hoje a alternativa do Gabigol não seria jogar aberto pela direita. Seria jogar por trás do centroavante.
Isso, é o que eu acho.
Eu acho que ele pode jogar ali. Ele é cada vez menos centroavante. Tem uma imagem do jogo, da jogada do gol do Bruno Henrique contra o Olímpia, que o Gabigol está o tempo inteiro fora da área. E até o De Arrascaeta fazer o cruzamento, e quem ocupa a posição do centroavante naquele momento é o Bruno Henrique. Assim como tem uma jogada do Vitinho, uma meia bicicleta no primeiro tempo, que o Gabigol está a jogada inteira fora da área. E ele só entra na área quando a bola chega ao Vitinho, para o Vitinho fazer o giro. Se desse rebote, ele estava por ali.
Isso.
Ele é cada vez mais ponta de lança.
Então, aí você sabe que durante o jogo, como eu estava narrando, você percebe, né? Então, minha função não é comentar, é de comentar de vocês. Mas você está narrando o jogo. Aí o Gabigol, mais uma vez, longe da área, recebendo. Aí isso potencializou, inclusive, a opinião do Roger em relação ao Pedro. Porque ele começou a falar, pô, tinha que estar o Pedro, então. Se é para ele jogar assim, tinha que estar o Pedro. Entendeu? E aí virou essa polêmica, que não é polêmica, tá, gente? Repito, o Roger emitiu uma opinião de sentimento que ele tem como ex-jogador. E, aliás, o Roger também fez um comentário sobre isso no dia em que o Gabigol foi opção como reserva, acho que até foi contra o Ceará mesmo, em PVC, que ele tira chuteiras no banco. Com o Rogério. Né? Que ele tira chuteiras. Porque não sei se vocês se lembram, no Benfica, o Gabigol também tira chuteiras e vai embora do banco. Tirar chuteiras é uma sinalização para quem jogou futebol. Para quem não jogou, pode não significar nada. O cara está no banco mesmo, está sem chuteira, o que tem? Está dando uma refrescada nas frieiras. Não é, né? É um sintoma. E, então, enfim, é uma discussão pertinente, porque óbvio que nós sabemos que é muito difícil qualquer time, e estamos falando dos três maiores hoje do Brasil, maiores elencos e times, que são Atlético, Flamengo e Palmeiras, não pela ordem, são os três, cada um com suas características, ganhar três campeonatos. O Palmeiras ganhou dois na temporada passada, o que é um absurdo, né? O Palmeiras ganhou dois. O Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. É muito difícil disso acontecer. Acontece. O Flamengo também ganhou o Brasileiro, a Libertadores, o Estadual, a Supercopa, a Recopa, não sei o que, ganhou um monte, né? Os caras estão cansados de levantar a taça. Mas todos esses nessa competição, difícil. Agora, eu, Rizek e PVC, para finalizar aqui o meu raciocínio sobre isso, eu acho o seguinte: um grande time como o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, grande time, não estou falando grande clube, tá? Porque o grande clube são todos, mais da metade dos nossos são grandes, né? Ou 16, 17, não é isso. Estou falando de time que está jogando. Não podem esses times, eles não podem abrir mão do nosso principal campeonato. Não faz nenhum sentido, mesmo que haja Libertadores, mesmo que haja Copa do Brasil, mesmo que haja Sul-Americana para o Atlético Paranaense, para o Bragantino agora, não faz o menor sentido, não faz. Como dizia o Jorge Jesus, a Liga Nacional é muito importante, porque o Jorge Jesus ele foi embora sem entender a paranoia de alguns times do Brasil que priorizavam outras competições em detrimento do Campeonato Nacional. Então, e não estou falando aqui porque a Globo tem os direitos, que essa bobagem que a gente tem que ouvir todo dia, né, que nos atacam, isso tem nada a ver com direitos, não faz o menor sentido. A Libertadores é mega importante. E ganhou ainda mais em importância nos últimos anos, né? Que ela ficou maior e tudo mais. Agora, o Campeonato Nacional, a sua Liga Nacional, ainda mais a brasileira, que começa o campeonato, você não consegue cravar os oito que vão ser os primeiros colocados. Hoje em dia, você até consegue cravar os três, quatro que vão brigar pelo título, dada a diferença de investimento. Mas isso é um paraíso para quem ama o equilíbrio, né? Você vê que, gente, a NBA... os caras fazem um esforço dos diabos para provocar equilíbrio. Eles não gostam de dinastias. Eles gostam que seja cada ano um campeão. Porque, tudo bem, o consumo americano preza por essa diversidade de conquistas. Ok, nós temos um pouco de diferença. A gente gosta de dinastias, de imbatíveis, né? Brasileiros, nós brasileiros. Então não dá para abrir mão de campeonatos nacionais. Eu não consigo conceber isso. Não estou dizendo que é o que está acontecendo no Flamengo, mas são indícios no momento crucial da temporada.
Ah, um fato é que o Atlético não poupa no Campeonato Brasileiro e também o Flamengo acabou jogando muitas rodadas sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, o que é um sem negócio Isla, grave por Isla. Causa da Copa América. Né? O Isla eu coloco um degrau abaixo, mas você perder esses três em boa parte da competição é um negócio grave.
Dez rodadas.
Os principais jogadores do Galo, exceção feita, O zagueiro Júnior Alonso não são jogadores de seleção, o Hulk e o Nacho não são jogadores convocados, o Savarino é. A Venezuela acabou caindo mais rápido na Copa América. E o fato da competência do Atlético, que está pisando no acelerador e hoje pode abrir uma vantagem considerável. Por exemplo, ele pode abrir 8 pontos em relação ao Palmeiras, que foi com força máxima e perdeu do Cuiabá, PVC.
Então, essa discussão da força máxima versus poupar jogadores, ela é muito relativa. O caso do Palmeiras mostra bem isso. O Abel falou um negócio na semana passada, na terça-feira, na entrevista coletiva, depois de vencer o São Paulo. Ele falou uma frase, quem me chamou a atenção para essa frase, inclusive, foi o Paulo César Vasconcelos. Ele diz assim, é muito difícil dirigir o jogador brasileiro do ponto de vista mental. Aí eu perguntei por meio da assessoria para ele, por que é difícil dirigir o brasileiro do ponto de vista mental? Eu até entendo, minha suspeita é, nosso profissionalismo não é profissional. Aí ele, e aí eu tenho como contraponto, também é difícil dirigir o jogador brasileiro do ponto de vista mental quando ele está na Europa, porque o Brasil tem mais jogadores na Champions League do que a Alemanha, do que a Inglaterra, do que a Itália, do que a Espanha. Só a França tem mais jogador brasileiro na Eurocopa do que o Brasil. E não tem nenhum clube brasileiro lá na Champions. Até que o Flamengo compra o tom dela, não tem nenhum clube brasileiro na Europa. E ele respondeu saindo pela tangente, disse assim, ah, mas o Brasil é incomparável porque o Brasil descobre jogadores num universo de 200 milhões de habitantes. Não é verdade, mas... E o jogador brasileiro vai para lá e volta para cá de férias? Não teve essa resposta definitiva. Aí o Palmeiras começa o jogo contra o Cuiabá com o mesmo time que ganhou do São Paulo. E na entrevista coletiva, o Castanheira diz que o time começou desconcentrado, que cobrou concentração desde o início. E, de fato, a primeira bola do jogo, o time titular está desconcentrado. O que me remete, de novo, à frase do Abel. É difícil dirigir o jogador brasileiro do ponto de vista mental? O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 com o time reserva. Eu brincava em 2018 que o Filipão não tinha time A, só tinha time B de Brasileirão e time C de Copas, que eram os que jogavam, mas o time, a força principal, ele levava para a Libertadores e ganhou o brasileiro. É muito uma história diferente da outra, de um ano para o outro.
Sem dúvida. O PVC, você sabe que o Jorge Jesus, quando repetia o time e poupou um ou outro jogador de forma bem pontual na temporada de 2019, na temporada não, né? Nos 6 meses de 2019, nos 6 meses mágicos. O ano inteiro foi mágico, porque o Flamengo ganhou também o Campeonato Estadual, enfim, ganhando do Vasco nas finais, vencendo os 2 jogos com uma autoridade absurda, com uma disparidade já escrachada, diria até, né? E mesmo sem Rafinha, sem Felipe Luiz, sem Gerson, por exemplo, e sem Pablo Mari, 4 titulares. E ele dizia o seguinte, que o componente emocional, para manter a motivação, passava muito pela arquibancada. E 2019, é bom a gente lembrar, que o jogo de menor público do Flamengo no Maracanã, em Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, foi 49 mil pagantes. Então é bem importante esse componente, porque eu imagino se ontem o Allianz, que o Palmeiras também, o Palmeiras, até o ano de 19, que teve público nos estádios, a gente sempre tinha ali 30 mil pessoas no Allianz. Por tudo, pelo time, pelo estádio novo, né? Porque o Corinthians também, até entrar numa crise técnica 7 anos depois da inauguração do seu estádio, o menor público da Arena tinha sido um jogo contra o São Bento de Sorocaba, 24 mil pagantes. Né? É uma coisa muito louca. Então existe um combustível emocional que não está presente nesse momento. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que se o Castelão ontem, né, se o Flamengo mantém o time e tal, e o Castelão tem condições normais, porque o último Ceará e Flamengo no Castelão, aliás, o último que eu fui, a gente teve 48 mil pagantes e tinha provavelmente 20 mil rubro-negros, é uma atmosfera diferente. Isso contagia o cara. E certamente isso está contando nesse momento. E nós, latinos, somos temperamentais nesse quesito. Então tem mais esse componente que é difícil, o que é louvável no Atlético Mineiro, que o Atlético saiu do jogo contra o Palmeiras, que parecia que o Mineirão estava lotado, e aí o jogo da Libertadores, que teve aquela bagunça de público no Mineirão, que a prefeitura de BH até voltou atrás agora, mas aquilo foi decisivo para o comportamento, foi um grande jogo, foi o melhor jogo que eu assisti na temporada, gente. O Atlético e River, porque o River, mesmo reconstruído, fez um jogo que transformou o Everson, talvez não na principal, mas um dos 2 principais personagens do jogo. Olha só o tamanho que foi o jogo. Então, o público tem na América do Sul, e nós, latinos, uma influência brutal no comportamento. Ontem fosse o Allianz com o público, o Palmeiras não entraria desconcentrado nos primeiros 15 minutos. Não é desconcentrado, é uma espécie de adrenalina baixa, que você vem de uma conquista, de um clássico, de um jogo que foi a mil por hora, que o Palmeiras fez tudo certo, e aí ganha de 3-0 do arquirrival, do time que tinha conquistado o Campeonato Paulista em cima deles, que nunca tinha vencido o São Paulo em mata-mata de Libertadores. Isso tudo conta. Aí o cara, o farol, aí você olha, domingo de manhã, aquele solzão, estádio vazio, é natural, nós somos assim, né? Provavelmente ingleses e alemães nem perceberiam que o estádio estava vazio.
Mas, Luiz, só mais uma reflexão. Ressaltar assim, ó, que o Palmeiras pode até ser que ontem tenha sido um acidente, algo.
Tem uma casualidade.
Perdeu muito só gol. Só que o Palmeiras, por enquanto, nas últimas semanas, o ponto fora da curva foi a atuação contra o São Paulo 3-0. Porque se você pegar os últimos jogos do Palmeiras, ele empatou com o São Paulo no Morumbi 0-0 pelo Brasileiro, jogando pior do que o São Paulo. Perdeu do Fortaleza, perdeu do Atlético, perdeu do Cuiabá. No jogo da ida da Libertadores foi 1-1, foi um jogo bem equilibrado. Então, dos últimos jogos aí, dos últimos 6 jogos, o jogo que o Palmeiras realmente dominou seu adversário, foi super bem, foi a vitória por 3-0 pela Libertadores. Você acha que é uma tendência, PVC? O Palmeiras oscilou, gente. Assim, me parece meio tranquilo de afirmar isso. O Palmeiras deu uma oscilada que a gente não viu, por exemplo, ainda no Atlético Mineiro.
A gente já percebeu. O Palmeiras tem 10 jogos a mais no ano do que o Atlético do Flamengo. Se você quiser pegar os 10 piores jogos do Palmeiras no ano, esse exercício talvez seja bom de fazer. Não é fácil de fazer, assim, de memória eu não vou fazer, mas se a gente tirar 10 atuações sofríveis do Palmeiras no ano, talvez a gente chegue ao mesmo número de jogos igualando em 57. Descarta 10 jogos. 57, o Palmeiras vai ter oscilado menos. Por quê? Você oscila muito em função disso também. Você faz um esforço descomunal na terça-feira. Você faz sua grande atuação dos últimos 2 meses. Aí você vai para o jogo. Agora eu vou jogar contra o Cuiabá, domingo de manhã, 11 da manhã, com esse calor desgraçado que estava em São Paulo. Você tira o peso das costas. E o Palmeiras tirou o peso das costas algumas vezes nessa temporada. Não tem licença para tirar peso das costas e perder jogo como perdeu para o Cuiabá. Quem quer ser campeão brasileiro não perde para o Cuiabá em casa. Ah, mas o Palmeiras perdeu para o Sport em 2018 e foi campeão brasileiro, né? No Allianz Parque. Tem condições que a gente, olhando para a história, nos desmente, né? Quem quer ser campeão brasileiro não perde para o Botafogo da Paraíba, mas o Flamengo do Zico perdeu e foi campeão brasileiro. Não era pontos corridos. Eu acho que o jogo de ontem é um símbolo. O Palmeiras vai ficar um pouco... O Palmeiras é o menos regular na comparação com o Flamengo e Atlético, visto hoje. Porque, como a gente falou na sexta-feira, um mês atrás, a impressão era oposta. Quando o Palmeiras teve 9 vitórias consecutivas. Agora, é claro que o Palmeiras não está conseguindo ter um nível de regularidade. Ele não tem tido no ano inteiro, nos 67 jogos no ano, o Palmeiras não é assim estável. Eu não concordo que o Palmeiras tenha perdido o jogo porque não consegue jogar contra times fechados no Allianz Parque. O Palmeiras já tem maneiras diferentes de jogar. Perdeu porque não conseguiu invadir a área sem ser pelo alto. Perdeu porque teve um lance
milimétrico. Mas, PVC, eu acho que tem uma casualidade. Pelo alto, tem uma bola aos 40 do segundo tempo com o jogo ainda 1-0, que tem 2 cabeçadas seguidas. Ah, mas foi no meio do gol. Pô, no meio do gol, mas a 1 metro do Walter. O Walter fez 2 milagres, né? Enfim, eu acho que tem um pouco de casualidade também, entendeu? Tem uma poção sorte a favor do Cuiabá ontem no jogo. Porque é uma profusão de... Gente, são 27 finalizações, 12 no gol. São números expressivos. Esses números retratam o domínio do Palmeiras, entendeu?
E além de um pouco de sorte, vamos falar a verdade, vai. Eu vejo assim, um time já caiu, que é a Chape, né? A Chape já está rebaixada com 17 rodadas, não ganhou ainda no campeonato. Aí tem o América muito abaixo do que a gente esperava. Se continuar assim, vai ser rebaixado também. Um Sport que é melancólico. Ver o Sport jogar hoje é uma situação melancólica. Você decreta que assim, o Sport não terá outro destino, né? Vive numa situação melancólica. E aí é muita gente brigando. E o Cuiabá, no meio dessa turma que briga, o Juventude compete pra caramba, o Cuiabá compete, o Cuiabá tem um bom goleiro, tem um bom ataque, o Cuiabá compete, então assim, não é o fim do mundo nesse campeonato você perder ponto para o Cuiabá. É fim do mundo perder para o Sport, perder para a Chape. Mas o Cuiabá é um time que compete. Tem isso também. A gente está falando de um campeonato onde, no qual o 14º colocado, que é o Cuiabá, pode complicar a vida do segundo colocado perfeitamente.
Perfeitamente, perfeitamente. Eu concordo. E se você pega o time do Cuiabá, né? Você vai para o time do Cuiabá. Vamos lá. Você olha o PP, certo? Você olha o Cleison. Você olha o Wendel. Você olha o Walter. Você olha o próprio Marlon. Não vou falar do Paulão, o Paulão tem experiência, mas você olha o Marlon. Né? Enfim, você percebe que tem ali a construção de um time, tem uma ideia de time. Então, concordo com o Rizek, sim. E acho, Rizek, que esse ponto é um patrimônio do futebol brasileiro. E acontece de cair times que, em tese, e até do ponto de vista do que estão produzindo em campo, não deveriam ter caído. Eu cito alguns, mas o Palmeiras de 2002, na minha opinião, é o caso mais clássico. Porque você viu o time jogar, o time se impunha, o time competia, o time criava um monte de chance de gol, a bola bateu na trave, o goleiro adversário foi o melhor em campo. Ah, mas é incompetência. Não é incompetência dos atacantes, desculpa. É simplificar. Porque se uma bola vai 2 centímetros mais para a direita ou mais para a esquerda, não é incompetência do atacante, é mérito do goleiro. É o quesito sorte, que ainda bem que existe no futebol. Porque senão seria como outros esportes coletivos, que o melhor sempre ganha do pior. E aí fica sem graça, pô, né? Então, eu acho que esse é um patrimônio do futebol brasileiro.
Está pesando para o Palmeiras, como destacou o PVC, começa agora um certo respiro, né? Porque nessa semana especificamente, você vê, o Galo vai jogar hoje contra o Fluminense, força máxima, as prévias apontam força máxima. Vai jogar de novo na quinta-feira pela Copa do Brasil, repetindo esse duelo também. O Palmeiras nessa semana vai poder só treinar.
Mas o curioso é que o Palmeiras perdeu a sequência de vitórias numa semana livre.
Tudo bem, mas assim, como você citou o calendário, o próximo jogo do Palmeiras agora é sábado, contra o Atlético Paranaense em casa. Eu vejo uma obrigação do Palmeiras reagir. O Palmeiras fazer no sábado uma grande partida, para mostrar, até para dar um recado, ó, tô vivo no campeonato. Porque o Galo hoje, a tendência, o Galo é favorito, né? A tendência hoje é o Galo abrir 8 pontos pro Palmeiras, PVC.
Sim, a tendência é essa, porque o Atlético não tá perdendo ponto estúpido em casa. Quer dizer, perdeu para o Fortaleza. O confronto direto que o Atlético perdeu no Mineirão foi para o Fortaleza. O Palmeiras também perdeu para o Fortaleza. O Palmeiras perdeu fora de casa para Atlético e para Flamengo. E o Palmeiras perdeu para o Cuiabá em casa. O Palmeiras perdeu 7 partidas na temporada. São 67 jogos no ano, são 48 na temporada. Ah, são 7 derrotas no Allianz Parque na temporada. É muita derrota em casa. Mas isso à parte.
O Atlético perdeu para o Ceará também, e hoje de manhã no Bom Dia Brasil, Chico Pinheiro levantou uma lebre. O Chico Pinheiro, o apresentador do Bom Dia Brasil da TV Globo, todo mundo sabe, ele é um atleticano apaixonado, né? E trata ludicamente do futebol, das coisas do futebol. Mas ele lembrou que no último lance do jogo Atlético e Ceará em Fortaleza, o Ceará ganhou com uma cobrança de falta. E ontem teve uma falta a favor do Ceará e o Voaden terminou o jogo antes da cobrança de falta. Ele não se estava possuído. E aí não levou em consideração que teve uma falta em cima do Max ou do Lázaro, numa arrancada que era lance claro de gol. O Lázaro ia ficar sozinho na frente do goleiro e era uma falta perigosa 2 minutos antes. Enfim, acho que o Voaden não teve a arbitragem dos sonhos, mas enfim, uma arbitragem normal, dentro da normalidade. Mas a não cobrança da falta, o Paulo César de Oliveira, que era o da central do apito, disse: o acréscimo é o tempo mínimo de acréscimo. Se eu estou apitando, escanteio, pênalti, falta, comigo batia, sempre. E assim deveria ser. É uma falha do Voaden nessa questão. Só para lembrar isso.
A gente tocou em arbitragem, só tocar num ponto que não tem nada a ver com o resultado do Allianz Parque, nem com o resultado do Castelão. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Me chamou a atenção por causa do gol do Lukaku. Embora o gol do Lukaku, segundo o Carlos Eugênio Simon, ele estava atrás da linha da bola, mas não tem a linha para confirmar isso. A minha impressão é que ele está com o corpo à frente e que pode estar à frente da linha da bola. Mas vamos partir da premissa que o gol do Lukaku foi correto. Mas é a minha premissa lá atrás que me chamou atenção para isso. Semana passada teve um gol no Manchester United 5, Leeds United 1, o 4º gol do Manchester United, marcado pelo Bruno Fernandes, depois de um lançamento do Lindelof. Ele entra em claro impedimento. E aí a Premier League disponibilizou a linha logo depois, e não é que a Premier League esteja fazendo vistas grossas, ela está fazendo linhas grossas. Linhas grossas são diferentes das vistas grossas. E na linha grossa, ele está em condição legal. O Guardian, 2 dias depois, fez uma matéria dizendo que o gol de Bruno Fernandes seria invalidado na lei anterior, na Premier League. O Palmeiras fez um gol ontem com o Zé Rafael num lance de um pentelésimo... Se o Dudu tivesse cortado os pelos do nariz, ele não estava impedido. Mas a gente está trabalhando com a linha mais fina, como é praxe. Então o gol foi bem anulado por esse pentelésimo ali. Ah, tem duas regras no futebol hoje, pelo menos. Virou FIBA e NBA. Virou FIBA e NBA. Assim, todo mundo que acompanha basquete sabe que tem uma regra na FIBA e tem outra regra na NBA. Por exemplo, os quartos do basquete da NBA são de 12 minutos e na FIBA são de 10 minutos. É muito doido o que está acontecendo com o futebol. É porque ninguém disse que ia ter duas regras. Mas tem.
Tem que ser. É incrível, porque é insuportável que o mundo inteiro não queira raciocinar sobre a implementação do árbitro de vídeo, que é a mudança mais profunda da história do futebol. É importantíssima essa reflexão. E só os ingleses estão fazendo, no sentido de minimizar, seria um erro de português, minimizar, o problema continua lá, só está num quadradinho menor. No sentido de diminuir essa questão que envolve a anulação de gols pelo árbitro de vídeo. O aumento do tamanho da linha, acho que de 5 para 12 centímetros, é uma decisão, ao meu ver, muito acertada. A questão dos pênaltis é outra. Então, o mundo inteiro devia estar raciocinando junto e tomando decisões em conjunto. Luiz? Ah, na Liga Inglesa, hoje, o respeito à decisão de campo é quase 100%. Né?
Aí
é
um critério, quase... né? Aí é um critério, porque não são apenas as regras, né? Os critérios são muito diferentes. O que, aliás, eu volto ao que o PVC fala de FIBA e NBA. Porque a regra da falta é a mesma, mas os critérios são muito diferentes para se apitar uma falta da FIBA e NBA. Transformando bem. O jogo, né? Parece muitas vezes um jogo diferente justamente pelos critérios distintos adotados. E não era assim há pouco tempo. O futebol está se aproximando realmente disso, fora a quantidade de transformações num curto espaço de tempo, e deixa todo mundo confuso. Peraí, isso agora é pênalti? Na semana passada não era mais? Vai ser. Mas esse assunto a gente vai debater num outro dia, a regra do futebol. Hoje, queria agora falar da ascensão do Corinthians.
Lógico.
O Corinthians é um time de G6 nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem de 3 bons resultados. Empatou com o Santos, ganhou do Ceará e agora ganha do Atlético. O que tem nesses 3 jogos? Tem uma novidade, que é o Juliano no meio campo. Ainda que ele não tenha sido o monstro, o melhor em campo, o arrasador, o craque dessas 3 partidas, ele mudou muito o meio campo do Corinthians. Ele, como disse o PVC, tem uma troca de passes, a bola cai no pé dele, ele clareia. Corinthians G6, Paulo Vinícius Coelho.
Eu acho que a diferença é que o Corinthians está jogando futebol. O Corinthians empurrou, o Atlético teve chance, teve bola na trave, mas o Corinthians empurrou o Atlético para o campo de defesa em grande parte do jogo. Então, o desgaste, o Miranda fez uma observação muito boa ontem na saída do jogo, que eu até escrevi e citei a aspa do Miranda. Dos times que jogaram o mata-mata no meio de semana, só o São Paulo venceu.
O Miranda, então, zagueiro de São Paulo depois da vitória sobre o Sport.
Exatamente, faltou o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro jogar, faltou.
Mas sem querer desmerecer, também foi o único que jogou contra o Sport Clube do Recife, que hoje não faz cócegas em ninguém, né?
Sim, mas assim, mas eu acho que a declaração do Miranda, ela é importante não pelo que o São Paulo venceu, mas pelo que os outros não venceram.
Claro.
Porque tô colocando isso porque é claro que o Atlético Paranaense tinha o desgaste de quem foi buscar um 4-2 heróico com o LDU, depois de sair perdendo por 1-0, de empatar por 2-2 e de precisar do segundo tempo de 2 gols para conseguir a classificação. Tem esse desgaste. Mas o Corinthians empurrou o Atlético para trás, dentro da Arena da Baixada. Então, muito importante, muito relevante o que o Corinthians conseguiu nesse domingo. A gente estava dizendo, a gente tinha imaginado que o Corinthians tinha comprado um apartamento no 10º lugar da tabela e hoje o Corinthians está brigando por Libertadores. Pode
conseguir seguir. Exato. E assim, eu acho que a gente tem que um pouco de calma, porque nesses 3 jogos, né, o Corinthians... O jogo do Santos foi um jogo muito chato de ver. O Corinthians fez uma grande partida contra o Ceará. e acho que a vitória de ontem poderia ser perfeitamente um empate, porque... Alô, GE! Seus Oreiudo! Seu Zé Ruela! Como é que pode dar só 6,5 para o Cássio? Eu acho que o Cássio teve uma atuação ontem como há muito tempo ele não tinha. O Atlético teve chance para empatar o jogo e o Cássio ontem esteve naqueles dias. O Cássio fez uma grande partida. Agora, a melhora do Corinthians ela é inegável. E ela não é só o Juliano. O sistema claro defensivo está funcionando
perfeito,
bem agora
com quatro. Isso, né? E os dois laterais estão jogando muito bem.
Muito. Fábio Santos deu uma assistência primorosa contra o Ceará, deu de novo uma assistência para o Rony, que está jogando bem. O Renato Augusto jogou 35 minutos, de novo no lugar do Rony. Agora, o Rony não é o jogador que menos está funcionando quando o Renato Augusto virar um titular. Vai ser curioso onde o Silvinho vai encaixar o Renato. O Rony está jogando bem no time. E acho que o jogo de ontem se explica muito também pelo Cássio. Se tivesse empatado na Arena, eu acho que teria sido até um resultado mais justo, viu, Luiz? Porque o Cássio... Seus Oreiudo do GE, como só 6,5 para o Cássio?
6,5? 6,5 para o Cássio?
6,5.
Não, está errado. É erro de digitação. Não é possível. Caramba, Cássio, caramba. Que goleiro que é o Cássio, né? E ontem, realmente, fala sério, o cara foi decisivo, como nos bons momentos. Eu acho assim, como você, eu vejo... no Fagner e do Fábio Santos, muita consistência nas duas laterais do time. Eles têm muita experiência, eles são muito bons defensivamente, estão entregando ofensivamente. O crescimento do João Vitor é claro, o Gil está vindo nessa onda, claramente recuperando sua condição física, o que dá muita consistência para a defesa do Corinthians, que começa com o Cássio, né, diga-se de passagem. E eu acho que o Jô, voltando a ter um mínimo de competição, também dá uma força... Porque o Jô é aquele cara que... O Jô é um centroavante que é especial, né? O Jô é um grande centroavante. Ele, em condições normais, é capaz de ser um cara que decide o campeonato, como foi em 17. Claro que ele não é mais aquele menino de 2017, né? O Jô tem 34 anos hoje. Mas aos 34 anos do futebol de hoje, bem fisicamente, o cara entrega. E aí você tem a novidade do Adson, você tem a chegada do Juliano, que vocês já dissecaram, e você tem, além do Mosquito, evidentemente, que era o melhor jogador do time até essa transformação, você tem a mudança do time de comportamento mesmo por conta do trabalho do Silvinho, isso me parece claro. E é tão legal quando a gente tem algo que fica, que salta do ponto de vista do treinador, porque a gente no Brasil, né, adora dizer que treinador só escala o time e joga as camisas pro alto, e não é verdade, o futebol mudou. Então realmente o Silvinho acrescenta muito e tá legal de ver, tá bacana de ver. Então a gente tem hoje um Corinthians que estava no décimo lugar de apartamento, comprou um lugarzinho na cobertura agora, tá ali no sexto. Cobertura é que começa com o Galo, né? O Galo tá na piscina da cobertura.
E isso com jogadores jovens emancipados e com centroavante reciclado.
É isso aí.
E sabe quem tá solto? Vocês falaram em técnico, quem tá solto no mercado, quem tá na pista?
Fábio Carilli.
O Al-Ittihad comunicou que não vai continuar com ele depois de 1 ano e 8 meses. Cara, eu acho, ele foi muito estigmatizado, né, por jogar defensivamente no Corinthians, mas eu acho que é uma das grandes revelações que a gente teve aqui. Queria ver, inclusive, o Fábio Carilli dirigindo um elenco que desse a ele a chance de atuar de outras formas, que não aquelas com as quais ele teve ótimos resultados no Corinthians. Fábio Carilli está solto na pista. A ver qual será o primeiro clube brasileiro. Quando quiserem algum antídoto, assim, que o time está muito solto, jogando muito aberto, alguém vai lembrar do Fábio Carilli, mas tem um nome, vou falar de peso, porque é um campeão brasileiro na pista. E o São Paulo, Luiz Roberto? A gente falou muito da melancolia do esporte, né? Realmente o esporte... Dá dó, cara, de ver jogar. Mas o São Paulo teve méritos nessa vitória?
Não, teve. Assim, eu acho que você não ganha por acaso, né? Agora, o jogo foi muito ruim. Foi um jogo, assim, de doer, né? Um jogo em que o Pablo se destaca, o Pablo normalmente tem sido um ponto nervoso do São Paulo, né? É um jogo que o Pablo se destaca, não só pelo gol que fez, mas pela lucidez. Tem até passe de calcanhar para o Rojas isolar. Mandou a bola lá em Jabotão dos Guararapes. Mas...
Meu tio. Meu tio mora em Jabotão.
Ai, meu Deus. Mas acho assim, o São Paulo, Rizek, eu tenho que reconhecer que ontem era o típico jogo que você tem que ganhar o jogo, independentemente da forma como você vai ganhar o jogo. Mas quando o Crespo deixa o campo balançando a cabeça no sentido negativo, a sensação que eu tenho é que ele está dizendo naquilo o seguinte: puxa, ganhamos, mas nossa, que distância para um time que pode competir, inclusive na Copa do Brasil. O São Paulo tem um compromisso com Fortaleza, tem um jogo com Fortaleza na quarta-feira, e o Fortaleza é um time que não abre mão de jogar. O Fortaleza, além de competir, competir no sentido da palavra, não se entrega, é um time que não abre mão de ser ofensivo, se expõe defensivamente. Né? Então, prevê-se um jogo muito difícil para o São Paulo no Morumbi. O São Paulo que não vai achando que vai encontrar pela frente um adversário que vai ser fácil de ser batido, não. E me atrevo a dizer que o Fortaleza é favorito no confronto da Copa do Brasil. Leve.
Que louco, hein? Você dois treinadores argentinos. Ah, eu acho São Paulo favorito.
É mesmo?
Acho que o São Paulo, eu acho, cara. São Paulo, apesar do Fortaleza estar fazendo uma campanha melhor que a do São Paulo no Brasileiro, eu acho que São Paulo é mais time que o Fortaleza, inclusive com a volta do Luciano. E no mata-mata, a campanha não serve para nada, né?
Não serve,
Vai prevalecer a qualidade dos times. Acho que São Paulo é mais time que o Fortaleza, sabia?
Eu acho que o momento do Fortaleza é muito bom. Ano passado, o São Paulo, para eliminar o Fortaleza, já foi nossa, né? Vocês se lembram, né? Foi nos pênaltis. Foi dois empates, 3-3 e 2-2. Enfim, uma loucura. E no melhor momento do São Paulo na temporada, né? Com o Brenner jogando muito e Luciano jogando muito e tal. Um Fortaleza que está, inclusive, na minha
E o Fortaleza está melhor hoje do que melhor, estava isso, naquela época com o Rogério. Não, acho que vai ser um grande jogo, cara. Um grande jogo, mas assim, acho que o São Paulo é favorito.
Também não acho assim que seja 60-40, né? Eu acho que é 52-48. Pelo momento do Fortaleza, por decidir o segundo jogo em casa, embora não tenha público, né? Isso não faz tanta diferença quanto se houvesse. Mas acho que vai ser interessante de ver. Agora, ontem, começou, o Vitor Bueno começou jogando, o Rojas começou jogando, o Rigoni começou jogando, ou fazendo mais até o lado direito, né? Com uma espécie do Lisiero ficou à frente da defesa ali, que começou com dois zagueiros, o Léo jogou mais como um ala do lado esquerdo, enfim, mudanças que o Crespo faz mesmo, né? O jeito do Crespo de jogar. Não sei, acho que ainda não virou o time, São Paulo ainda não virou. Entrou o Benítez no finzinho. Tentou até uma jogada, um gol por cobertura, que ele errou o chute, mas mostra que tecnicamente ele tem condições de ser diferente do restante, mas a questão física pega, e acho que a entrevista que ele deu há uns 15 dias aí, não sei se foi para algum colega da Argentina, mas não sei quem fez a entrevista, dizendo que o fato dele não ter se cuidado como atleta, isso tem reflexos na carreira dele, que ele poderia ser muito mais do que ele é, pela condição técnica que ele tem, e isso é muito claro. Mas acho que, assim, passa muito por ele jogar. O São Paulo ter mais lucidez técnica e criar mais, principalmente com a volta do Luciano, se o Luciano não se machucar de novo, que isso é um calvário que ele enfrenta, né? O Luciano, que é muito mais jovem, mas alguns jogadores no Brasil, Rodrigo Caio do Flamengo, Malcom, Maicon do Grêmio, Luciano no São Paulo, é um pecado, porque são jogadores, tecnicamente falando, que seriam destaques dos seus times, né? Mas vejo o São Paulo tentando se encontrar como time, e a escalação de ontem não nos dá indício de que essa será a escalação, digamos, número um do São Paulo daqui para frente.
PVC, e o Santos, hein? O Santos tem um castigo de calendário, cara, porque ele jogou no meio da semana pela Sul-Americana, jogou uma partida desgastante contra o Inter ontem e vai a campo agora terça-feira pela Copa do Brasil. Mas o que você nos conta do empate do Santos contra o Inter?
O Santos teve bons momentos ali. Acho que o jogo, eu concordo com o Luiz quando ele disse que o melhor jogo da rodada foi Juventude e Fortaleza, mas o Santos e Internacional foi um bom jogo.
Eu não vi esse jogo.
Foi um bom jogo, não foi um jogo extraordinário. O Santos tomou o gol de cara do mercado e conseguiu a reação com os meninos. Ele tinha o problema da ausência, tem tido o problema da ausência do Marinho. Com isso, o Fernando Diniz mudou o sistema para 4-2-3-1. Está jogando com Camacho e Jamota praticamente na mesma linha. O Carlos Sanches faz o terceiro homem, mas cobrindo a ponta direita. E o Pirani é o meia centralizado. O Pirani foi muito bem na jogada que bateu, rebateu, sobrou para o Santos entrar pela meia esquerda e fazer o gol de empate. Depois do gol de cabeça, colocou o Santos em vantagem. Mas o Internacional arrumou um jeito de jogar de contra-ataque, que tem dado um resultado nas últimas três partidas, mas não teve a velocidade para contra-atacar. No segundo tempo, o Edenilson foi jogar um pouco de ala direita, não como meia direita, como vinha jogando, quase um ponta direita, mas veio jogar como ala, com a mudança tática do Diego Aguirre. Agora, o Santos tem essa maratona e, por um lado, é importante a gente lembrar, o Santos não ganha título desde 2016. O Santos fazia muito, muito tempo, desde os anos... Desde que voltou a ser campeão em 2002, o Santos não passava tanto tempo sem título. São 5 anos já. E está na hora de voltar a ser campeão. E ele tem uma alternativa da Copa do Brasil. Não é favorito para ganhar um título da Copa do Brasil. Mas ele pode ganhar um mata-mata da Copa do Brasil porque tem essa maratona.
É sofrida, né, cara? É, ainda mais para um time que não tem esse elenco todo. E a Atlético também, né? Muito similar à do Santos. Aliás, idêntica à do Santos.
O Atlético tem 3 competições. Quem é que tem 3 competições hoje? O Atlético Mineiro?
Não, mas digo, a sequência é a mesma, né? Os dois jogaram no meio da semana pela Sul-Americana, jogaram domingo e vão se enfrentar. O Santos não terá mais jogos da Sul-Americana. Mas a sequência, eles vão igualmente cansados. Muito bem, meus amigos. Por hoje foi só. Falamos da rodada do Brasileiro, que será completada nesta segunda. Teremos Copa do Brasil na semana. O nosso podcast volta na sexta-feira. As considerações finais aqui de Luiz Roberto.
Ah, quero dizer que eu acertei todos os palpites da segunda passada e você não deu nenhum crédito sobre a Libertadores, entendeu? Você não deu, vocês da imprensa, como diria Marcelo Barreto, vocês não dão crédito, né? Quando eu disse que era que Palmeiras era 70-30, vocês tomaram um susto. 70-30, 3-0. Acertei na mosca, né? Brincadeira, gente. É uma coincidência. A gente tenta e muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá muito errado. Ainda bem. Um beijo, boa semana para todo mundo. Até já no Seleção.
Valeu, Luiz. Paulo Vinícius Coelho.
O destaque final, a gente falou de tudo, então vou falar de novo. Como joga o Lukaku? Putz grilo.
Cara, eu achei que você ia dar o destaque final para o Paquetá, cara. Porque é um jogador que atua numa liga, pai, inferior à nossa, apesar de ter um time espetacular que é o PSG. Joga num time que não briga pelo título, foi seleção do campeonato, no campeonato passado, e fez um golaço nesse fim de semana, tabelando com o Bruno Guimarães. Vou dizer que é um dos acertos do Tite, cara, o Lucas Paquetá, e ele... Tô de olho nesse jogador, porque a gente tá com uma carência no meio campo. Seria o meu destaque final. Se vocês não viram, procurem o gol do Paquetá numa jogada com o Bruno Guimarães. Paquetá, jogador da seleção.
Aliás, voltando, Luiz Roberto voltando para dizer que, além do Paquetá, Bruno Guimarães é outro nome que tem que estar no radar sempre. Que jogador de futebol.
Sempre, sempre. Voltamos na sexta-feira, querido e querido ouvinte, que vocês tenham uma ótima semana, com muita saúde e com muita esperança. Até lá. Tchau.
Sua sobra na entrada da grande área, Cleison bateu pro gol! Gol! É do Cuiabá! Cruzamento do Fábio Santos, gol de cabeça! Gol! Rony! Gol do Corinthians! Vitinho recebeu, pé direito!